Sr. Laudelino Iorri. Quero cumprimentar a todos os contabilistas que estão em rede conosco nesta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Lembrando que amanhã é feriado em São Paulo. Muitas vezes os contabilistas têm clientes, negócios, e em virtude dessa data histórica no estado de São Paulo, hoje é feriado em muitas das cidades e também na capital. Vamos conversar então com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Bom dia, senhor presidente.
Bom dia, João Garcia. Muito obrigado aí pelo convite. Agradecer também ao presidente da FECOPAR, meu amigo José Paulino, né, de Oliveira, pelo convite para podermos estar conversando nessa manhã. Então, estou à disposição aí.
Presidente, hoje o senhor dirige essa entidade que agrega os contabilistas do Paraná. Várias categorias têm os seus conselhos regionais, né? Os médicos, os advogados, os contabilistas, no caso. Esse trabalho que os conselhos realizam, como é que o senhor enxerga ele para o entendimento do leigo?
Então, o papel dos conselhos, aliás, belíssima pergunta, né, para a gente começar nosso bate-papo. O papel dos conselhos, ele é diferente, tá? Ele é diferente do papel dos sindicatos. Os sindicatos e contabilistas, eles representam os contabilistas. O papel do CRC, ele não é de representar os contabilistas, ele é de fiscalizar a profissão, principalmente através de regulamentação federal, para que o conselho possa efetivamente garantir à sociedade de que os contadores exercem a profissão de maneira regular, tá? Então, por exemplo, nesse sentido, por exemplo, os conselhos têm um papel super importante, João, porque eles fazem essa fiscalização, fazem o registro, fazem a fiscalização. E a legislação, no caso dos conselhos de contabilidade, ainda atribui, além do registro, além da fiscalização, atribui um papel bem importante ao conselho de contabilidade, que é fomentar aí a educação continuada. Então, são três os pilares que justificam e que são os objetivos dos conselhos. Então, é fazer o registro, regular acerca da educação continuada desses profissionais e a fiscalização desses profissionais. Então, no fundo, o papel dos conselhos, ele é muito mais voltado a garantir essa segurança à sociedade, aos empresários, etc., do que representar. E aí, por outro lado, nós temos um papel importantíssimo dos sindicatos, né, que são representados aqui no Paraná pela FECOPAR. Como eu falei, o Paulino José, que é o presidente da FECOPAR, este sim, os sindicatos aí têm um papel relevante e importante de representar os contabilistas do estado do Paraná. Então, acho que é nessa linha que a gente precisa sempre esclarecer o papel de cada entidade. Embora todas as entidades são co-irmãs, andam de braços dados, que faz parte, né, para a gente trabalhar algumas coisas em conjunto, mas cada um tem os seus objetivos próprios.
Ok. Dentro da contabilidade, nós temos o técnico de contabilidade e o contador formado em ciências contábeis. Como é que o conselho conseguiu conciliar essas duas formações?
Então, na realidade, hoje, o conselho não dá mais registro para técnico, tá? Então já faz alguns anos, mas nós temos somente, podemos dar o registro profissional para os contadores. Mas o curso técnico, ele atendeu uma demanda muito importante, aliás, a maioria, a grande parte dos profissionais hoje que são contadores, como é o meu caso, antes de me tornar contador, eu fui técnico em contabilidade. Então, durante vários anos, eu exerci a profissão como técnico e depois eu fiz a faculdade e aí mudei meu registro como sendo contador. E isso fez uma diferença muito grande, João, ao longo dos anos, porque precisava se formar rapidamente profissionais para atuar dentro do segmento contábil. Então, o técnico, rapidamente, em 2 anos, 3 anos, ele se formava e já exercia a profissão e depois ele poderia fazer a faculdade. E hoje está muito claro, embora não tenha mais o registro dos técnicos, mas eles têm os direitos adquiridos, eles podem atuar em quase todos os segmentos, com exceção aí de perícias, que eles não podem atuar, e auditoria. Então, a auditoria e a perícia são áreas prerrogativas dos contadores, mas fazer contabilidade, técnico pode, está previsto na legislação.
Ok. Eu observo o seu trabalho e de capacitação, de palestra, de orientação, e vejo que em cada uma delas se coloca que quem participar tem alguns pontos. O que, que significa essa pontuação, presidente? O que, que é que motiva o contador a fazer esses cursos? Onde é que ele chega com essa pontuação? E por que, que ela existe?
Ok. Na realidade é assim, como eu falei na primeira pergunta, na primeira resposta, três são as funções, as missões, a missão do Conselho Federal e do Conselho Regional de Contabilidade. É o registro, a fiscalização e a educação continuada. Na educação continuada, o Conselho Federal criou um programa de educação profissional continuada, onde, dentro de um futuro muito breve, todos os contadores e contadoras, técnicos e técnicas, vão ter que fazer um número X de pontos ao longo do ano. Só que o Conselho Federal está tornando obrigatória essa educação continuada gradativamente. Então, hoje nós temos auditores são obrigados, peritos são obrigados, enfim, é por segmentos, né? Então, qual que é o grande objetivo dessa educação continuada? É ter a garantia de que o profissional da contabilidade, ele constantemente se atualiza. Então, os pontos, hoje são 40 pontos que os que estão obrigados precisam fazer, ao longo do ano. Então, significa, pelo menos 40 horas, este profissional se submeteu a treinamento, a qualificações. Talvez seja pouco, mas já é um belo avanço, porque nós sabemos que pelo menos 40 horas durante o ano ele se dedicou aí aos estudos para não ficar parado. Porque, João, nós sabemos que hoje o que faz a diferença, quando nós falamos em sucesso profissional, são várias variáveis, mas uma das variáveis que tem que estar presente num profissional é ele estar atualizado. E o conhecimento é o que vai dar destaque a esse profissional no mercado de trabalho, como autônomo, ou como empregado, ou como empresário da contabilidade. Então, aí a gente vê a grande importância que nós temos em relação ao cumprimento dessa educação continuada.
Quem está ligando o rádio agora, ou colocando no aplicativo, nós estamos entrevistando o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o senhor Laudelino Jochen. Presidente, o Paraná, dentre os estados, que classificação em número de profissionais da contabilidade?
No Paraná, hoje, nós estamos com pouco mais de 32 mil registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Esse número, ele vem crescendo gradativamente, ano após ano, e o Paraná se torna aí um dos maiores conselhos, né? Nós estamos entre os 5 grandes conselhos, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses são os grandes conselhos regionais de contabilidade, que tem um orçamento grande e que precisa ser gerido, trazendo aí retorno, principalmente aos contabilistas também, para que eles possam se sentir seguros ao exercer essa profissão. Então, em termos de números, hoje, é mais ou menos equivalente 50% de homens, 50% de mulheres, e cada vez mais nós temos mais contadores, porque técnicos não podem se inscrever mais. Então, dentro de sei lá, uma década, duas décadas, três décadas, nós não teremos mais técnicos no Brasil, porque não pode mais ter o registro. Então, quem tem o registro técnico pode exercer a profissão, e os que não têm não podem mais fazer esse registro.
A pergunta que eu ia lhe fazer era sobre os homens e as mulheres nessa área. Quer dizer que está meio a meio?
Sim, o número de mulheres vem crescendo ano após ano. Dentro de pouco tempo, eu estimo aí nos 4, 5 anos, elas vão ser maioria em todos os CRCs do Brasil. Tá? Então, hoje a gente vê, nas salas de aula, se a gente for fazer uma análise, a gente vê que tem muito mais mulheres fazendo ciências contábeis do que homens. Me parece que elas adquiriram aí um gosto muito grande por essa profissão, que lá atrás era predominantemente masculina, mas hoje a gente vê uma tendência em linha contrária do que vinha acontecendo há 10, 15, 20, 30 anos atrás.
E como é que o presidente vê a contabilidade do Brasil com a contabilidade de outros países? Haverá, sim, um sistema que a contabilidade é única em todo o planeta, ou cada país tem as suas variáveis? Porque sempre se fala, né, que a contabilidade é ativo, passivo e tal. Mas comente um pouco sobre a sua visão brasileira com a área internacional.
Então, até 2007, existiam dezenas, talvez centenas de modelos de contabilidade espalhados pelo mundo. Então, nós tínhamos o modelo americano, o modelo europeu. Dentro do modelo europeu, tinha 5 ou 6 modelos diferentes. O Brasil tinha desenvolvido, no Brasil, nós tínhamos o neopatrimonialismo, por exemplo, belíssima corrente. Só que em 2008, por a legislação fez com que o Brasil se convergisse às normas internacionais de contabilidade emanadas pelo IASB. Então, isso foi um grande salto para a contabilidade brasileira, porque hoje nós temos algo em torno de 180 países do planeta que adotam o mesmo modelo em todos esses países. Então, nós temos as normas internacionais de contabilidade, do qual o Brasil é signatário desde 2008, estão obrigadas hoje todas as empresas brasileiras a adotar essas normas, que saem do IAS, vêm para o Brasil, são, com poucas adaptações, são aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e devem ser seguidas por todas as empresas, todos os profissionais de contabilidade. Então, isso, João, representa um salto quântico na nossa profissão. Aliás, eu estimo aí que dentro de um futuro muito próximo, João, nós vamos poder fazer contabilidade com muito mais facilidade em outros países. Mas isso também não significa que contadores de outros países não possam vir fazer contabilidade no Brasil. Então, isso ainda está em tratativa, isso está em negociações, mas como o modelo adotado por mais de 180 países é o mesmo, significa que o Brasil está, sim, na vanguarda, ele está na frente. E nós, com certeza, vamos ter novas oportunidades surgindo aí para os profissionais da contabilidade em decorrência disso. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante que aconteceu de 2008 para cá, 2010. Inclusive, pequenas e médias empresas, todas usam o mesmo modelo que é adotado em mais de 180 países. Então, acho que é o grande salto da contabilidade a nível nacional e internacional está nestas normas chamadas aí de IFRS, né, do IASB, né, que é o grande organizador de tudo isso.
Que bom, que bom. Presidente, uma das grandes reclamações dos profissionais da contabilidade é em relação às constantes mudanças do governo. Muda isso, altera a declaração, simplifica ou muitas vezes complica. Cada ministro que chega ali na Fazenda é uma série de inovações, de medidas. Como é que o senhor acha que o Brasil é muito burocrático? Há formas de simplificar isso? Nessa junção com os outros países, há forma de que um dia o Brasil será assim muito mais rápido nas suas coisas? Como é que o senhor enxerga isso?
Olha, João, você tocou num assunto muito importante. O Brasil é um dos países mais burocráticos do planeta. Nós precisamos simplificar as coisas no Brasil. A legislação tributária, João, só para citar um exemplo, temos aí mais de 3 mil legislações em vigor. Como é que alguém vai dominar toda essa legislação? E tem muito empresário, tem muita situação que a pessoa acha que está fazendo certo e não está fazendo certo. Deveria ser muito mais simples, deveria ser muito mais prático, deveria ser muito mais direto. Mas, infelizmente, nós temos um caminho longo a percorrer em termos de legislação tributária, trabalhista, societária. Nós precisamos avançar muito. Então, é muito importante as reformas que andam a passo de tartaruga, né, deveriam ser repensadas. Nós temos que repensar todo esse sistema para que possa fluir com mais velocidade. Hoje, com certeza, nós estamos muito aquém do que deveríamos. É muito difícil ser empresário no Brasil hoje, muito difícil. Não é só a carga tributária, mas a burocracia. A burocracia é uma das o que mais atrapalha as empresas no Brasil hoje é a burocracia, que é muito. Isso é gravíssimo. Isso é um câncer que nós precisamos atacar fortemente e que a gente possa fazer com que o Brasil seja mais fácil de se trabalhar. Aliás, acho que todos nós vemos isso no dia a dia. Qualquer coisa que a gente precisa é muito burocratizado. E é uma pena, né, que isso anda tão devagar, essas mudanças no Brasil.
Essa reforma trabalhista, reforma administrativa, lhe anima um pouco nessa área ou acha que não vai mudar nada?
Não, eu sempre sou otimista, João. Eu imagino que a gente nunca pode perder a esperança, mas a gente tem que lutar. Tá? Aonde eu posso, tenho falado disso. Eu imagino que vá sair alguma coisa, mas não muito substancial. Tá? Eu vejo que deve sair alguma coisa, principalmente aí na questão tributária, esse ano, mas eu não acredito que seja efetivamente o que todos nós estamos esperando. Talvez seja uma coisa não tão abrangente quanto necessário. Tá? Mas eu imagino que alguma coisa nós teremos sim.
Ok. Presidente, eu sei que o senhor já escreveu livros, é um bom palestrante. Qual é o que lhe motiva escrever os livros ou as suas palestras? O que que o senhor sempre tem como foco levar nesses eventos e o que escreve?
Olha, João, na realidade, eu desde criança eu tinha um sonho de me tornar um escritor. Né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou filho de agricultores, né? Nasci em Capanema, interior do Paraná. Minha família era muito pobre, muito pobre. Eu lembro que até a minha mãe, quando chamava, nós éramos três irmãos, eu era o mais novo, quando ela nos chamava para o almoço, ela evidentemente que nos chamava, depois nós fazíamos a oração para agradecer por aquele alimento, mas era muito sofrido. E se eu fosse, se a minha mãe permitisse, como eu era o filho mais novo, né, criança ali, de repente eu comia o alimento que ia fazer falta para os meus irmãos. Então nós fomos assim, criados numa família muito religiosa, temente a Deus e tudo, mas numa pobreza muito grande. E eu sempre acreditei, João, que um dia eu poderia vencer isso. E o meu pai, embora fosse analfabeto, João, e a minha mãe também, o meu pai falava: filho, só existe uma maneira de você crescer, é estudando. E eu, muito, muito jovem, Eu vim para Curitiba, né, para estudar, e confesso para você que passei fome, né, nos primeiros anos, porque meu pai não podia me ajudar, e você sabe que não é fácil você ir para o interior e arrumar um emprego, mas graças a Deus as coisas foram dando certo. Então escrever, fazer palestras, dar aula, isso era um sonho meu. E eu sempre imaginei que isso seria possível. Mas pelo caminho, quando eu escrevi meu primeiro livro, João, eu não tinha coragem, veja como é que são as coisas, eu não tinha coragem de bater numa editora, na porta de uma editora, e pedir para eles avaliar meu livro. E um belo dia, eu me encontrei com o Lopes de Sá em Gramado, num evento, e o Lopes de Sá é um dos maiores escritores brasileiros, na época ele tinha escrito 167 livros. E eu fui lá e falei a minha vontade para o Lopes de Sá. O Lopes de Sá me deu um cartão, e eu... E falou, mande o teu livro para mim, que se for bom, eu vou recomendar para o editor. E eu vim para casa e eu estava com medo de mandar o meu livro. Veja como é, humilde, né? A gente vem lá da roça, você fica com medo. Mas eu venci esse medo e mandei meu livro, e o Lopes de Sá adorou. E meses depois eu estava com o meu primeiro livro publicado, e hoje já são 17 livros publicados. Então eu aprendi ali uma lição, João, que o primeiro passo, nós temos que acreditar em nós. Platão falava muito isso, vença a ti, você tem que vencer a si mesmo. O grande obstáculo, às vezes, somos nós mesmos. E essa mensagem, João, eu levo para os contadores, dizendo, todo contador pode crescer, todo contador tem grandes conquistas para realizar, mas ele tem que começar acreditando nele mesmo. E eu venci esse medo e consegui ser conhecido hoje como palestrante no Brasil todo. Então, acho que tudo começa em um único passo, você tem que dar esse primeiro passo. E, aliás, a coisa que mais eu admiro nos seres humanos, João, é a humildade. É saber que pode errar, pode cair, pode levantar, mas a humildade, na minha opinião, é a maior virtude que um ser humano precisa ter. E eu sempre olho e vejo em Jesus Cristo isso. Jesus Cristo foi, para mim, o grande líder, né? E veio para nos salvar, e a grande lição que ele deu para mim foi a humildade. A gente ser humilde, a gente respeitar as pessoas, a gente querer o bem das outras pessoas. E, aliás, falando de humildade, eu não podia deixar de citar a humildade do presidente da FECOPAR, que é uma das virtudes que eu mais admiro em seres humanos. E o Paulino tem essa humildade. E veja que ele se torna o presidente humilde, mas é isso que Deus abençoa, João. Então, acho que quando você me pergunta como é que eu me tornei escritor, palestrante, humildade, seguindo aquilo que eu quero, buscando, não pisando em ninguém, para que a gente possa efetivamente estar em paz conosco mesmo. Eu acho que todas as manhãs eu levanto, João, e penso assim, que Deus me deu mais um dia de vida, eu agradeço e falo, hoje eu vou fazer mais, eu vou ser melhor, mas sempre humilde. Acho que a humildade faz a gente encurtar os caminhos, porque os arrogantes, você pode ver que de vez em quando eles caem, né, João? E você, aliás, é uma pessoa que me inspira bastante, João. A tua humildade fala com você, você transmite essa paz, essa humildade toda que contagia as pessoas.
Obrigado, e que história bonita, presidente. Começando em Capanema, a visão do seu papai, né, a orientação que o estudo seria o seu caminho, e o Lopes de Sá. Me conta como é que é o nome desse seu primeiro livro?
Na realidade, o meu primeiro livro é a História da Contabilidade. E o interessante que o livro, João, você veja como por que a humildade é a virtude que eu mais admiro nos seres humanos. O Lopes de Sá, com 167 livros, ele aprovou o meu livro, recomendou o meu livro para a editora Juruá, e um dos capítulos, João, eu fazia uma crítica a um conceito histórico do Lopes de Sá. E veja, mesmo fazendo a crítica, eu mandei e ele mandou um belo e-mail para mim, me parabenizando e reconhecendo que ele efetivamente tinha cometido um equívoco histórico, né? Quando ele comentou a história da contabilidade na Alemanha, ele falou do radicalismo, etc. Tal, e eu falei que o radicalismo não era formado como Lopes escreveu no livro dele. E ele, imagina, 167 livros escritos, ele aceita porque ele viu que ele tinha cometido aquele erro. Então, veja como é que são as coisas, João. Então, Por que que ele conseguiu tamanho destaque, o nível de mundo lá que destaque? Pela humildade e pelo conhecimento, né? Então acho que é por aí que Deus vai abençoando a gente quando a gente segue esse caminho efetivamente.
Sensacional. E quer dizer que na época você foi o revisor do livro dele, é?
Na realidade, anos depois, ele escreveu um outro livro, e nesse outro livro ele cita textualmente de que ele havia, ele foi humilde, ele reconhece vários erros nesse livro, que ele escreveu quase no final da vida dele, e lá ele cita, inclusive, que uma das visões que ele tinha sobre essa corrente contábil lá da Alemanha, né, do século XVIII e XIX, um colega tinha mostrado para ele, que era eu, né, que aquilo não era bem assim como tinha escrito. E todos nós nos enganamos, né, João? Eu, de vez em quando eu lanço novos livros, eu comento de erros, que visões erradas que a gente tinha, às vezes, 5, 6, 10 anos atrás. Isso é normal, né?
Certo, é. E com as sandálias da humildade, né, presidente, nós vamos caminhando por esse Brasilzão de Deus aí, né?
É isso mesmo.
Tá. Presidente Laudelino Jochen, os próximos passos do Conselho Regional, o que o senhor ainda pretende dentro do seu trabalho, o que é que tem por fazer, o que deveremos fazer para poder dar uma melhorada no país? Nos conte um pouco para que a gente possa aprender com a sua experiência.
Então, eu costumo ouvir muito, João, né? Minutos que antecederam essa entrevista, eu estava aqui atendendo os representantes da APPAR, né, Associação dos Peritos do Paraná, e que vem justamente trazer sugestões, melhorias. Então, eu costumo ouvir bastante. E o CRT, ele vem de longa data trilhando o caminho correto. Então, os presidentes que me antecederam, todos eles fizeram belíssimos trabalhos para que o CRT pudesse efetivamente hoje ser o que ele é hoje. Então, esse reconhecimento eu faço. Coube a mim, João, pegar todo o período de pandemia. Eu estava no segundo mês do meu mandato, quando eu tive que fazer um ato que nunca nenhum presidente da história do CRC fez, que foi de fechar os CRCs no Paraná inteiro, todas as nossas sedes. Ficamos fechados mesmo. Mas eu me derrotei? Não. O que eu fiz? Peguei todo o planejamento que eu tinha, que era do CRC aberto, trabalhando e tal, e mudei meu planejamento em poucas semanas. Mudei tudo, reestruturei tudo e fomos fazer o trabalho. Nós criamos TV CRC que nós não tínhamos, nem estava no meu projeto, mas eu fiz em função da pandemia. Eu criei o podcast CRC, que não estava no meu projeto. Criamos aí a questão da homologação de transferência de responsabilidade técnica online, que talvez se fosse em tempos normais, que não tivesse pandemia, talvez não seria transferência online, talvez eu faria ela de outra maneira. Então a gente foi se adequando a essa nova realidade e trabalhando, porque afinal, eu entendo, João, que é no momento de crise que nós temos ideias diferentes. Então a crise obrigou a mim, todo o meu conselho diretor e todos os meus 27 conselheiros a repensar, a fazer diferente. E foi isso que a gente fez. Então nós temos ainda muitos projetos aí que a gente está trabalhando, tá? Para que a gente possa cada vez mais levar serviços para os contadores que precisam do conselho. Nós tivemos uma ação firme junto com todas as entidades, João, da classe contábil, junto com a FECOPAR, os sindicatos, patronais e laborais, para que o Estado reconhecesse a profissão do contador como essencial. E nós conseguimos isso durante a pandemia. Então, hoje a contabilidade é vista diferente. Então, acho que são coisas que acontecem e que nós temos que aproveitar esse momento e fazer com que a gente possa crescer e não ficar parado, porque aquilo que eu planejei não dá para fazer, não vou fazer outras coisas. Nós temos que ter essa humildade de revisar nossos planos e mudar a trajetória sempre que a gente percebe que precisamos mudar efetivamente.
É interessante mesmo, presidente Laudelino, que as mudanças acontecem nessas horas tão ruins que normalmente não aconteceria, né? Se tivesse todos numa vivência comum, no antigo normal, muitas resistências são quebradas nesses momentos. E para melhoria, né, presidente?
É isso mesmo. Eu, como gosto muito de ler, leio dezenas, talvez centenas de obras por ano, eu gosto de ler muito filósofos, sabe? Até porque a minha formação antes de contador, eu sou filósofo. Aliás, dei aula de filosofia durante muitos anos para faculdades, etc., mesmo antes de ser contador. E às vezes, o que me chama a atenção? Se você vai estudar Freud, se você vai estudar Sêneca, aliás, Sêneca eu adoro, porque Sêneca, tudo indica que ele conheceu Jesus Cristo. Então, quando você lê as obras, os escritos do Sêneca, você vê que tem muito a ver com o que está no Novo Testamento refletido também. E tanto Freud, quanto Sêneca, quanto Platão, eles dizem que a crise, às vezes, é maior do que ela de fato é. Porque nós, seres humanos, quando olhamos para a crise, parece que nós aumentamos essa crise. Então, o primeiro passo que me chama a atenção é que a crise não nos mutilou, ela nos impede de fazer algumas coisas, não. Mas ela não nos tira a nossa capacidade, não nos tira a nossa inteligência. Mas nós temos muito medo da crise. E aí a gente precisa fazer com que essa crise a gente possa aprender. O Sêneca falava aquilo que foi doloroso suportar, ele provavelmente, se a gente vencer essa dor, nós vamos com certeza depois nos sentir muito mais fortes. Então eu olho muito para essa crise, que ainda estamos imersos nela, como um sinal, né, que nós precisamos efetivamente nos fortalecer. Eu diria que a classe contábil, João, ela sai fortalecida da crise. A crise mostrou para a classe contábil, principalmente uma camada dos contadores, coisa que eles não viam antes. Eu tenho meu escritório faz 31 anos, João. Eu nunca pensei em deixar meus funcionários trabalhando em casa. Hoje eu já penso que depois da crise, eu vou ver se meu funcionário quer trabalhar em casa ou quer trabalhar no meu escritório, porque ele produz tanto quanto em casa, quanto se ele estivesse no meu escritório. Então acho que são realidades que nós temos que aprender com elas.
Que bom. E, presidente, o seu conteúdo aí de conhecimento e também da sua posição nos faz e nos leva a querer te ouvir outras vezes. Mas, nesse momento, queremos agradecer aí a oportunidade e também agradecer o carinho aí de ter atendido o chamado da Gabriela Rodrigues, do Paulino. E deixo, então, aqui o microfone para suas considerações. E foi muito bom conversar contigo, te ouvir e aprender muito. Quero novamente ter essas oportunidades, ok?
Muito obrigado, João, eu agradeço muito, né? Sabe que eu sou um admirador seu. Sempre que posso, né, coloco no meu computador a rádio, né, para que eu possa... presidente, né, das entidades sindicais, agradecer então em especial ao presidente da FECOPAR por nos ter pedido também junto a esse espaço, e nós estamos sempre à disposição, João, né, até porque eu acho tão importante a gente comunicar coisas importantes para os contadores, e o momento é de a gente efetivamente unir forças. Eu trabalho muito, João, pela união, porque quanto mais a classe contábil estiver unida, ela se torna forte. Tem muitas coisas que nós individualmente não conseguimos fazer, João. Mas quando nós nos unimos, nós conseguimos fazer muito mais e ir muito mais longe. Então, deixo essa mensagem a toda a classe contábil. Agradecer a você, agradecer ao presidente Paulino por essa oportunidade. E estamos sempre à disposição. O PRC está sempre de portas abertas para que a gente possa ouvir. Porque eu acho que nós temos muito para melhorar o CRC. E nós só vamos conseguir melhorar, João, quando a gente ouvir as sugestões, ouvir as críticas, para que a gente possa repensar tudo que precisa ser feito. Então, um grande abraço a você, muito obrigado pelo convite e sucesso aí.
Obrigado, presidente Laudelino Jochen, do Conselho Regional de Contabilidade, que hoje, na fala do presidente, nos concedeu essa entrevista. Bom dia a todos.